Olá, eu sou Alexandre Abramo.
E eu sou Gabi Salles.
E esse é o Venda Casada. Hoje nós vamos falar sobre o quê, Gabriela?
YouTube.
Essa é a quarta vez que a gente grava essa entrada. A primeira, o César invadiu, isso. Subiu no sofá, não queria continuar sob o cuidado da avó e do avô. A segunda...
Eu achei que tava muito mexuruca.
É. Então, estamos aí para poder falar sobre YouTube. Hoje em dia parece meio óbvio as pessoas usarem YouTube, certo? Só que não era óbvio.
Não era.
Quando eu entrei no mercado em 2016, o primeiro evento que eu participei foi o Segredos da Audiência, que é um evento do Samuca, do Samuel Pereira, que é um cara que fala de audiência há muitos anos, né? Fala de Google, Facebook, sempre falou. E fala de estratégia também. Neste evento tinha uma pessoa falando sobre YouTube neste evento. Ninguém falava de YouTube nessa época. Mas tinha uma pessoa falando. Quem era essa pessoa? Você já sabe o que eu já te falei.
Leandro Ladeira.
Meu querido Ladeirinha. Leandro Ladeira, ele é um dos precursores desse mercado. É um cara que tá com a Kátia Damasceno, que é uma das maiores youtubers do país hoje. A Kátia tá com quantos milhões de subscribers?
Sete milhões.
7 milhões de subscribers. Provavelmente deve ser um dos maiores canais de sexualidade do Brasil. Acho que deve ser o maior, não sei se da América Latina. Mas assim, com certeza é muito relevante, né? A Kátia é uma figura.
Posso fazer um comentário?
Pode.
É o segundo podcast que a gente fala do Ladeirinha. Na terceira ele pode pedir música, né?
Na verdade ele podia ouvir o podcast. Eu vou forçar ele a ouvir esse podcast. E aí a Kátia, então, né, o Ladeirinha lá atrás, a Kátia não tinha nem 1 milhão de subscribers nessa época e devia ter, sei lá, 500 mil, 400 mil, que era... Oi, é o Abramo Editor aqui, só pra falar que nesse momento tocou a campainha e aí eu usei a seguinte expressão.
Não tem jeito de trabalhar nessas condições, não.
Segue o podcast. A Kátia tinha lá seus, sei lá, não devia ter nem, eu falei 1 milhão, não devia ter nem 0,5 milhão de subscribers na época. Mas o Ladeirinha já falava das coisas que a gente discute hoje. E a gente vai falar um pouco dessas coisas aqui. Quais são as coisas importantes para poder virar em YouTube, que mesmo você sabendo todas elas, tem algumas coisas que são imponderáveis.
Inclusive as vantagens do YouTube em cima das outras redes, né? Por que ele é diferente das outras, né? Das redes sociais, assim. YouTube é considerado uma rede social? Você considera o YouTube uma rede social?
Eu acho que o Google considera o YouTube uma rede social. Mas, para mim, é uma questão de semântica. Uhum. Eu acho que você pode considerar uma rede social, porque as pessoas têm lá, tem comentário, tem comunidade, tem tudo. Mas não é esse o principal apelo do YouTube, né? Você não vai no YouTube para ver os vídeos que seus coleguinhas estão vendo.
E tem aquela coisa que eu acho que é uma grande vantagem do YouTube. YouTube é uma ferramenta de pesquisa, né? As pessoas entram para pesquisar no YouTube. Então, você precisa de alguma informação, de alguma aula, de algum tutorial, você entra no YouTube e pesquisa. Então, é diferente, por exemplo, do Instagram, que você vê ali exatamente o que a pessoa acabou de postar, o que ela postou nas últimas horas, né?
Essa, possivelmente, é a coisa mais importante sobre o YouTube. É as pessoas entenderem que o YouTube é a segunda maior ferramenta de busca do mundo. É bem provável que em algum momento vire a primeira, mas é a segunda maior. Qual é a primeira?
O Google.
Né? E o YouTube virou a segunda. Então é o seguinte, as pessoas vão muito para o YouTube para responder perguntas, né? As pessoas vão lá para o YouTube e falam assim, como faço tal coisa? Eu fui no começo do... Eu já não sei mais em que ano a gente está, que ano... Acho que foi no começo do ano anterior, foi começo de 2019, para a CES, que é o maior evento de tecnologia do mundo, né? Foi lá em Las Vegas. E a CES, os caras estavam discutindo lá nessa época como a busca por voz estava aumentando. Uhum. E como que os retornos das buscas por voz, com frequência, trazem não textos de blog, porque pensa o seguinte, se você está fazendo uma busca por voz, é bem provável que você não esteja vendo uma tela. Então é bastante comum que a resposta venha, de alguma forma, lida pelo assistente de voz, uhum, ou talvez com um vídeo. Né, com um vídeo do YouTube para poder ser tocado, porque tem um som. E aí os caras estavam discutindo como que nos Estados Unidos 60% das buscas no YouTube já eram com as perguntas básicas. O quê, como, quem, quanto. Mas então são as perguntas...
Como é muito forte no YouTube.
É muito forte. Como fazer tal coisa, né? Como fazer tal coisa. Então as pessoas, a primeira coisa que as pessoas precisam entender é isso. O YouTube é uma ferramenta de busca. Na hora que elas entendem isso, as coisas começam a ficar mais fáceis.
E aí puxa, inclusive, para outra coisa. Como é uma ferramenta de busca, ela é maravilhosa para crescimento no orgânico, um crescimento mais sustentável, né? Porque você vai crescer, por exemplo, no orgânico no Instagram, você tem que ter frequência, você tem que postar sempre, porque você postou uma vez lá, você largou lá um vídeo, pode ser o melhor vídeo do mundo, as pessoas podem estar super interessadas naquele vídeo. Mas você postou há uma semana atrás... Já no YouTube, você postou um vídeo maravilhoso, você fez o SEO direitinho, as pessoas estão interessadas por aquele seu conteúdo, ele vai crescendo aos poucos. As pessoas, se for um conteúdo interessante, que as pessoas estão buscando, ele vai crescendo e ele vai estar sempre lá, né? Ele não é um conteúdo perecível, como o Instagram é, por exemplo.
Mas aí, uma outra informação bastante interessante que a gente trouxe lá da VidCon, que é a última VidCon presencial que aconteceu, né? Eu estive lá em Anaheim, na Califórnia. E todas essas viagens eu não fiz sozinho, foi a Hotmart que me mandou, tá bom? É importante vocês saberem disso, eu não fico viajando o mundo para poder escolher as coisas, a Hotmart é que me manda para eu poder trazer essas informações para vocês. Inclusive, eu vou deixar na descrição do podcast, e a Gabi pode deixar na descrição do vídeo, porque nós estamos filmando esse podcast aqui, porque, você acha que nós estamos pensando em formatos novos? Não, é porque a Gabi precisa de fazer um número determinado de vídeos por semana e isso aqui virou uma alternativa, né?
Que eu também tenho que preocupar com frequência.
Eu fiz dois vídeos sobre isso no canal da Hotmart, eu vou linkar os vídeos para vocês poderem assistir depois, falando sobre algumas coisas que a gente aprendeu lá. Tem um tema importantíssimo que a galera discutiu na VidCon e que é super relevante no YouTube, que é um eterno debate de quanto tempo deve ter o meu vídeo, né? Uhum. Que tamanho ele deve ter. A gente já percebeu algumas correlações sobre isso. Provavelmente você deve imaginar que o que o YouTube quer de você é que a pessoa fique, certo? Fique assistindo. Então, vídeos muito curtos, né, tendem a ser menos indicados pelo YouTube, porque a pessoa vai ficar pouco tempo ali. Isso quer dizer que meus vídeos têm que ser enormes? Não necessariamente. Você precisa de entender o seguinte. Você precisa de fazer a pessoa assistir o seu vídeo, se possível inteiro, e que ela continue no YouTube. Pode ser assistindo um vídeo seu ou assistindo um vídeo de outra pessoa. Mas se você conseguir reter aquela pessoa até o final e mantiver ela atenta e ligada no YouTube, o YouTube tende a indicar mais o seu vídeo. Então... tem uma correlação muito clara com tempo de vídeo e indicação do YouTube, sim, real. Ou seja, vídeos de mais de 10 minutos tendem a ser mais indicáveis pelo YouTube. Só que a gente percebeu uma correlação muito curiosa lá, que eram os vídeos mais longos. Eles tinham uma performance melhor em curto prazo. E os vídeos médios, ali de 15 minutos, performavam melhor ao longo do tempo. Qual que é a teoria que o cara que discutiu isso, eu vou colocar também o nome dele na descrição, eu esqueci o nome do cara agora, mas eu vou colocar. Tem alguma coisa com Monster, eu esqueci, mas eu vou colocar, tá na descrição. Que ele percebeu o seguinte, muito provavelmente esses vídeos mais longos estão mais ligados a questões factuais. Então, vamos dizer, aquele vlog de um youtuber conhecido sobre um tema factual, ele tende a ter vídeos mais longos e tende a ser mais perecível. Porque se aquele tema é factual, ele morre, né? Ele morre no tempo. Então vamos dizer aqui aplicado para o nosso mercado. Vamos dizer a própria Kátia Damasceno, vai. O que é um vídeo perene para a Kátia? É um vídeo que ela fala sobre sexualidade de maneira ampla, de coisas que as pessoas têm problema o tempo todo. Né? O que é um vídeo perecível? É alguma coisa que aconteceu e ela falou sobre isso num vídeo. E provavelmente aquilo ali vai ser perecível. É igual o Juntos e Shallow Now, como aproveitar o hype, né? Uhum. Então, Juntos e Shallow Now, ninguém fala disso mais. Mas na época, quando aconteceu o negócio lá da música da Paula Fernandes com o Luan Santana, não foi? Que eles gravaram o Juntos e Shallow Now lá, foi um bafafá. Por uma semana o Brasil só falou de Juntos e Shallow Now, até Fantástico deu.
Até eu fiz post com hashtag Juntos e Shallow Now.
Então assim, foi um assunto super quente. Acabou, ninguém mais vai buscar por Juntos e Shallow Now, então assim, se aproveita o hype naquele momento, esse vídeo tende a ser perecível. Abraão, isso quer dizer que eu preciso fazer vídeos mais perecíveis ou mais duráveis? Na verdade, depende da sua estratégia. Vale a pena você fazer os dois, né? Você aproveitar determinados hypes para poder surfar em algumas ondas, mas você fazer vídeos perecíveis que vão estar disponíveis lá para sempre, né? A Gabi pode falar um pouco disso, porque a Gabi tem um canal, tá, tentando escalar um canal de YouTube. E o maior desafio de um canal de YouTube é você conseguir inscrito. Não é necessariamente view. Às vezes você consegue vídeos com muitos views, né?
É. Tem, tanto que alguns vídeos crescem, né? Tem muita visualização, tipo, que as pessoas... O meu canal tem muito tutorial, né? Ele começou bem técnico, assim. É, então, alguns tutoriais pegam mais visualização. E aí, agora, eu tô construindo a linha editorial e pensando na produção de conteúdo em cima de topo, meio, fundo de funil. Então, o que acontece? Eu ter alguns vídeos de topo de funil, e isso é legal tanto para qualquer produção de conteúdo, né, mas para YouTube também. Eu tenho alguns conteúdos de topo de funil que as pessoas vão se identificar comigo e se identificar com o estilo de vida, alguma coisa que, né, tem que falar sobre o mercado, mas é topo de funil. O meio e fundo de funil falam um pouco mais da parte técnica e é mais uma coisa de educação da audiência. Então, eu começo a educar as pessoas sobre o que é que eu falo, sobre o que eu sei, para poder levar no futuro, para poder fazer venda para essas pessoas, né? É, então, tem esse cuidado também na produção de conteúdo no YouTube. Inclusive, topo de funil, por exemplo, fazer vlog, né? Lógico, contextualizado. É, a gente falou disso no podcast de Instagram. Mas, por exemplo, eu vou fazer um vlog sobre um dia que eu vou fazer um lançamento. Então, eu vou começar a fazer backstage lançamento. Vou filmar ali que eu estou fazendo um lançamento e tudo mais. Mas não necessariamente eu vou falar da parte técnica do lançamento, né? Isso é o topo de funil. E aí eu tenho o meio e o fundo que eu vou falar mais de estratégia de lançamento, como é que eu estou fazendo.
E quando você faz, você espera mais audiência para o conteúdo de topo de funil e menos audiência para o de fundo ou não?
Eu não sei se isso tem regra. É o que eu tô experimentando agora. Eu fiquei muito cautelosa, assim. Cautelosa não, medrosa mesmo. Eu tava cagando as calças de fazer conteúdo de topo de funil. Eu tava com medo de estragar meu tráfego, sabe? Tava com medo de estragar o canal. E, então, eu fiz muito fundo de funil. Fundo mesmo, assim, bem técnico e passo a passo. Então, eu tenho uma audiência segmentadinha. Agora, eu tô nesse momento...
Você não tem uma mega audiência, mas sua audiência é muito, muito...
É, muito qualificada. É, porque foi a partir de... tutorial mesmo. Inclusive, tem vídeo que nem aparece a minha cara. É, então, agora já estou no momento das pessoas se identificarem comigo. Então, eu estou nesse momento agora de subir no funil, né? Então, a gente vai descobrir cenas dos próximos capítulos.
Já eu, minha cara está no segundo vídeo mais visto da história do canal da Hotmart. O canal da Hotmart tem dois vídeos que passaram, acho que de 1 milhão de views, né? Um é a palestra do Mairo Vergara no Fire, que essa aí não dá pra competir, né? Não dá pra competir com o Mairo. Mas a outra é um vídeo meu falando sobre como fazer a sua primeira venda como afiliado.
Uhum.
E esse vídeo nasceu. Quem na verdade percebeu isso foi o Luciano Baeta. Baeta é um dos videomakers da Hotmart e é um cara que entende profundamente YouTube. E o Baeta, na época, ele falou assim: Abramo, dá uma olhada, quando a gente busca Hotmart no YouTube, um tanto de gente ranqueia, a gente não. E não é que a gente não tivesse conteúdo de muito boa qualidade, que a gente já tinha conteúdos excepcionais. A Hotmart tem quase 500 mil de subscribers no YouTube, né? Uhum. Na época a gente tinha uns 200 e tal, quando o Baeta falou isso. Talvez até um pouco menos. Ele falou assim: cara, a gente tem que ranquear também para esse tema. Só que a gente nunca teria, do nosso lado, a possibilidade de usar a cópia agressiva que as pessoas usavam para poder ranquear pra Hotmart. Tipo, uhum, como fiz R$5.372? Porque nessa época era isso que ranqueava. Né, nos primeiros lugares. E aí a gente falou assim: mas qual que é a dor dessas pessoas? Né? A dor dessas pessoas, em geral, a gente estava falando de afiliados. Então a gente criou esse vídeo. Então percebe que a gente fez um vídeo totalmente focado na demanda do usuário,
uhum,
e que você não precisa de inventar roda nenhuma.
Uhum.
Se você for para o YouTube e buscar as coisas que as pessoas estão procurando e ver os vídeos que têm muito acesso, você provavelmente vai ter insight de conteúdo para sempre. Eu aprendi isso com o Bruno Gimenez, do Luz da Serra, que além de ser um dos sócios, né, fundadores do Luz da Serra, ele é um puta do estrategista de YouTube. E o Bruno fala isso, cara: procure os vídeos mais vistos e perceba que eles têm padrão, não só nos temas, mas eles têm padrão também numa outra coisa que agora a gente já entra mais na técnica de YouTube, que é título,
uhum,
e thumb.
Isso.
Então vamos lá. Primeiro, título. Por que título de YouTube é importante?
O título é a chamada do vídeo, né? Inclusive, é onde tem o texto que a gente vai pesquisar. Por exemplo, a thumb já é o que chama... Eu já estou adiantando o assunto, mas a thumb chama atenção. Mas você não consegue pesquisar pelo tema, pelo que está escrito na thumb. Já o título, você pesquisa pelo que está no título, né? É um texto.
Não é só isso. É pesquisa, mas ao mesmo tempo é headline. Isso. Então é o seguinte, é igual e-mail. Então assim, não adianta nada você ter o melhor e-mail do mundo se a pessoa não vai abrir o seu e-mail.
Uhum.
Então essa é a mesma lógica, você precisa de trabalhar microcopy, né? Você tem que fazer uma copy que vá fazer a pessoa ter curiosidade de clicar.
Isso.
E aí tem algumas técnicas para você poder fazer isso. E assim, não, se você for burocrático e protocolar no YouTube e fizer um título bestinha, as pessoas não vão clicar.
É, tipo aquele negócio com cara de aula, né?
É.
É, com cara de emenda de curso.
Isso aí, esquece. Se você fizer desse jeito, as pessoas não vão clicar. Agora, por outro lado, se você faz um título curioso, que desperte a curiosidade das pessoas, você ganha o primeiro jogo. Só que é o seguinte, não adianta nada você ter um puta título se você não tem uma thumb que chama a atenção da pessoa. Porque, em geral, é na thumb que a gente bate o olho, né?
Isso. A thumb chama atenção, né? Ela tem aquela parte visual ali. Agora a gente vai falar sobre clickbait?
Acho que a gente pode falar. O clickbait... Eu falei aqui de usar microcopy, né? De ser persuasivo no título do YouTube. As pessoas falam assim, isso é clickbait? Não, não necessariamente. O que é clickbait? O clickbait é aquela copy que você coloca para poder enganchar a pessoa, de fato, beleza? Só que o clickbait ele ficou muito vinculado, no mundo todo, como uma coisa que faz você clicar, mas que não te entrega o que estava prometendo.
Vinculado à picaretagem.
É, vinculada à picaretagem e pilantragem. Então, assim, não precisa de ser, né? Não precisa. Você pode fazer um título persuasivo sem revelar, sem ser mentiroso, né?
É, mulher, mega emagrece 20 quilos e choca Belo Horizonte.
E choca Belo Horizonte. É creme que expulsa rugas de cara da cara da senhora faz com que ela seja expulsa de casa. Então, assim,
mulher é presa por aparentar mais, ser mais jovem.
Por aparecer ser jovem demais.
É,
então, assim, pra mim, o clickbait é um conteúdo, é uma microcopy feita que vai despertar a atenção da pessoa pra pessoa clicar. Só que lá dentro, você vai entregar o que você prometeu mesmo.
Isso.
Né? E aí tem títulos característicos de clickbait, que é tipo... sete coisas que você precisa saber sobre o YouTube e a quinta ninguém nunca te falou. Esse título não é um problema, isso é um clickbait, beleza?
Uhum.
Mas o quinto, de fato, tem que ser alguma coisa que ninguém nunca te falou, porque senão é mentira, entendeu? E no final é isso, não adianta você fazer quatro e falar que o terceiro você não vai acreditar, se o terceiro é irrelevante.
Agora outra coisa que a gente falou no dia Instagram e a gente pode retomar aqui, frequência. Como é que é? Porque a gente falou que você consegue crescer de forma mais sustentável e acaba que você constrói um conteúdo orgânico, você, às vezes você não se preocupa tanto com frequência, você não tem que postar todo dia, e seu vídeo fica lá à disposição das pessoas, né? Para que as pessoas busquem, e pode ser que você cresça assim. Beleza, isso significa que frequência não é importante no YouTube?
Não, claro que não. Frequência é importante em toda a rede social. Pelo menos das relevantes hoje que a gente está trabalhando, para entrega orgânica, frequência é uma das coisas mais importantes. Então, todas as redes sociais gostam que você seja frequente na postagem do seu conteúdo. E o que é ser frequente?
E outra coisa, não só ser frequente, mas ter linearidade, ter um padrão. Então, o YouTube gosta que você poste... Você vai postar toda semana? É toda segunda? Legal. Mais legal ainda. Se for uma vez na segunda, outra na quarta, outra na terça, uma de manhã, outra de noite, ele vai entendendo, quando você tem um padrão, né? Ele vai entendendo o seu padrão e vai entendendo que você está entregando ali com alguma frequência. Fica mais fácil dele entender.
E pensa que o algoritmo ele é feito para beneficiar aquela pessoa que tem comprometimento com a rede. E isso vale para qualquer rede. Vale para o Instagram e vale para o YouTube também. Então, se você vai escolher fazer um vídeo por semana, faça um vídeo por semana. Se você, e de preferência na mesma hora, no mesmo dia.
E cria antecipação para isso. Fala no vídeo, né? Olha, toda segunda, às 7 horas da noite, inclusive terça e quinta. Toda terça, às 7 horas da noite, tem vídeo aqui e a gente vai falar sobre isso e isso aqui. Você falar sobre isso várias vezes no seu vídeo, é legal para você criar ali o público cativo, né? As pessoas que já estão ali esperando seus vídeos. Isso é importante.
A gente já viu alguns exemplos disso desfuncionando. Por exemplo, o Suriel Portes. Suriel, quando eu conheci o Suriel lá, que foi perto de quando vocês conheceram até antes de mim. Quando eu conheci o Suriel tinha 150 mil subscribers no canal de YouTube dele. Já era um YouTube grande, mas não era gigantesco, né? E o Suriel hoje tá com mais de 1 milhão de subscribers. Em um ano. Em um ano.
É, tem um ano.
Qual que era a grande diferença do Suriel para todas as outras pessoas que concorrem pelo mesmo nicho dele? Ele fazia um vídeo por dia.
Ele é uma máquina de conteúdo. É, não é que são vídeos grandes, não. Ele, mas ele posta, ele é religioso, né? Ele posta vídeo todo santo dia. E ele, assim, ele é muito disciplinado. Então, ele pega, vou sentar essa semana, vou gravar todos os vídeos da semana. Vou gravar X vídeos da semana. E ele já se organiza, separa ali. Porque, da mesma forma que eu falei, produção de conteúdo no Instagram é trabalho, produção de conteúdo no YouTube também. Então, coloca na agenda, né? Reserva ali um tempo. É, e aí, fica, flui muito mais fácil. Você consegue entregar o conteúdo dentro da agenda certinha e agradar o algoritmo.
É, você ter agenda para gravar é um negócio maravilhoso, né? Então, assim, se você separar uma área, vamos dizer, de tal a tal hora de segunda-feira eu vou gravar vídeo e eu vou gravar 4 vídeos.
Uhum.
Agora, para você fazer isso, não adianta só você ter o tempo reservado, você tem que ter pauta. É, você tem que estar... Você tá sorrindo por quê?
Porque a gente não tem pauta.
É, porque a gente não tem pauta.
A gente arruma o setup todo bonitinho, senta aqui, a gente vai falar hoje.
Não, mas é exatamente essa que é a questão. É porque na hora que a gente... E é por isso que a gente não consegue gravar 3 podcasts de uma vez.
Isso.
A gente grava de meia em meia hora. Uhum. Se a gente parasse 1 hora e meia e gravasse 3, ia ser muito melhor pra nossa vida.
Ia.
Mas a gente não faz, a gente se... eu não posso falar se fode no YouTube, que atrapalha a monetização.
Atrapalha?
É. Mas no podcast eu posso falar o que eu quiser. É eu que edito.
Mas aí que tá. É, a gente não tem pauta, beleza. Mas aí me traz uma outra coisa pro YouTube também. O poder de execução. É, beleza, a gente sentar aqui, mesmo sem ter pauta, a gente não tem que ficar esperando ter pauta maravilhosa pra poder gravar. Não, a gente pega, senta e faz. E aí o YouTube tem muito disso do poder de execução também. Tanto que eu queria brincar. É, vai em qual canal? No meu ou no seu? Porque o meu, porque você sabe muito de YouTube, mas eu que tenho o canal, né? É, você tem lá a galera da Hotmart, no canal da Hotmart, acompanha lá. É, mas assim, a gente não precisa nem ficar comparando nós dois, porque não é o caso. Mas o negócio é o poder da execução. Eu não sou uma grande entendedora de YouTube. Eu também não tenho um canal gigantesco, mas eu tô lá religiosamente fazendo meus vídeos toda semana direitinho. Então, você pegar, falar, vou fazer um vídeo no YouTube, beleza, vou esperar o melhor vídeo no YouTube, vou comprar uma câmera top e vou começar, vou contratar um editor e vou ter não sei o que lá. Não, às vezes você simplesmente ensinar, porque o negócio do YouTube, ele está beneficiando quem está entregando o conteúdo de qualidade. Então, o que eles arrumaram? Uma forma de ter um algoritmo para poder identificar quais são os conteúdos relevantes, pessoas que estão preocupadas em entregar um conteúdo relevante. Então, às vezes você tem um conteúdo relevante, fica esperando ter a vinheta perfeita, a musiquinha de entrada, o editor perfeito, e não, agora tem que fazer um conteúdo foda pro meu canal, um canal foda, né, uma edição foda, e você já tem um conteúdo foda, tem tanto de gente procurando o seu conteúdo, tanto de gente precisando do seu conteúdo. É, inclusive tem a frase do Vinagre, né, que as pessoas precisam do seu pior conteúdo.
Tem alguém precisando do seu pior conteúdo.
Tem alguém precisando do seu pior conteúdo. Então, tem vídeo que viraliza, né? Que viraliza, assim, não é nem viraliza. Mas tem vídeo que tem muita visualização porque ele tá entregando ali o melhor conteúdo de uma forma tosca, às vezes, né?
É, e aí, fica uma outra lição do YouTube também, que é a longevidade. É, o Whindersson Nunes, que é um dos maiores, é o segundo maior canal do YouTube do Brasil, né? Atualmente, eu acho que é isso. É, o Whindersson, ele é um cara que demorou, eu acho que um ano e meio, pro canal dele vingar.
É, YouTube é um negócio que ele é uma construção de longo prazo, né? Não adianta querer crescer canal da noite pro dia. É aquele trabalhinho de formiguinha mesmo. Você vai definir quando que é que você vai postar, qual que é a frequência, e vai postando, e vai postando, e vai postando, e vai indo, vai entregando conteúdo, faz ali a agenda de conteúdo, o que é que você vai postar. E vai com calma que uma hora cresce. E é aquele negócio assim, se você tem disciplina e se você está entregando conteúdo legal, você vai crescer. Porque assim, tem um tanto de outras redes sociais que você fica se preocupando. Será que isso vai virar? Será que não vai virar? O YouTube é quase que uma certeza. Quando você entrega um conteúdo de valor e você tem frequência, vai virar. Uma hora vai virar. Então vai, assim, a gente já construiu alguns canais, né, dentro da Viking, né, dentro da agência. E quando eu comecei o meu, eu falei, tá, beleza. eu não tive nem segurança de será que vai virar ou não vai virar. É tipo, quando que vai virar? Eu sei que uma hora vai virar. Eu sei que uma hora ele vai virar um canal grande. Desde que eu tenha disciplina e que eu não desista no meio do caminho.
É porque a tendência é desistir no meio do caminho. Porque dá muito trabalho. Uhum. E quando você tá lá 6 meses fazendo conteúdo, toda santa semana, né? Todo santo dia, às vezes, é demais. É. É, toda semana, bonitinho, às vezes 2 vezes por semana, fazendo conteúdo. E você tá crescendo, mas você tá crescendo assim, sei lá, 1.000 views, 1.500, 2.000 views. Você começa a falar assim, putz, velho, eu tenho que fazer de novo.
E dando um total de R$0, né? Aí vai...
Dando nenhum centavo, é. É igual esse podcast aqui, que a gente grava esse negócio aqui, mas bem que atualmente a gente já passou dos 600 streams, eu tô feliz com os mais 600 streams.
Hoje você tá bem humorado?
Não, tô de mau humor sempre, sempre. Mas pelo menos eu vejo sentido, tem alguém ouvindo. João Pedro ouviu, sabia que João Pedro ouviu?
É mesmo?
Ouviu o primeiro episódio, falou que a gente passou um episódio inteiro sem falar nada, mas que ele ouviu até o final, então provavelmente tem alguma coisa ali.
Tá,
né?
Envolvente.
Provavelmente tem alguma coisa ali. É, quem não sabe, João Pedro é CEO da Hotmart, fundador. Tá bom? E eu vou citar ele aqui, porque eu não vou contar pra ele que eu citei, porque só quando ele ouvir esse podcast, que ele vai falar assim, olha, eu ouvi lá que você me citou. Agora, mais uma vez, voltando aqui pra essência, tá? Lógica de YouTube, métrica. Quando eu comecei a sentar com o time de marketing pra olhar pro canal do YouTube e da Hotmart, eu fiz isso muito. Porque eu gosto, né? Não era minha atribuição nem nada, mas eu gosto. Então eu sentei muito lá com o Pepeco, na época o Rafinha... o Pedro, que era a turma que tocava o dia a dia do canal do YouTube da Hotmart, começamos a discutir com, o que a gente fazia, né? O que o nosso público no canal da Hotmart queria.
Uhum.
E a gente descobriu num ponto que a galera no canal da Hotmart queria assistir aula, palestra, uhum. E era isso que as pessoas iam lá fazer. Então, assim, não adiantava a gente postar outro tipo de conteúdo que isso provavelmente ia gerar, inclusive, desinscrição. Quando a gente começou o Hoje é Dia de lá na Hotmart, ele demorou... Hoje é Dia de foi um programa que eu tive com o Clayton por um tempo.
Uhum.
E ele foi um programa...
Isso é graça.
Que ele demorou 6 episódios pra ficar no positivo. No começo ele só gerava desinscrição. A gente fazia o vídeo, ao invés de a gente trazer inscrito novo, as pessoas se desinscreviam no canal. Né? Até a gente fazer esse movimento e as pessoas começaram a entender o que a gente estava fazendo... E a gente tem uma audiência que queria voltar lá e que começava a indicar, a gente teve desinscrito. Só que a conclusão da época é o seguinte, isso não é um problema. Desde que a gente esteja seguindo um caminho que faça sentido. Um caminho consciente, né? Um caminho consciente, que é o seguinte, a pessoa que está aqui por causa desse motivo, não é para essas pessoas que eu vou fazer. Não é para essas pessoas que eu vou fazer esse conteúdo. E tá tudo bem.
É uma estratégia de segmentação, né? Você tá segmentando ali seu canal. Você tá, inclusive, limpando de quem não tá interessada no que você tá produzindo.
É, e esse movimento que começou na Hotmart lá há 2 anos, funcionou, porque o canal dobrou de tamanho. Nós temos um canal de marca, né? Que é muito difícil.
Uhum.
Os canais personalizados são mais fáceis de vingar. É igual o Instagram, mesma coisa, né? Instagram de pessoas tendem a ter mais engajamento.
Pessoas conectam com
pessoas. É isso aí. Então, YouTube, Instagram de marca é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso. Ou seja, uma marca ter 500.000 de subscribers no YouTube é raro. Você pode procurar aí, você não vai achar muitas no Brasil.
Uhum.
Não vai achar. Em fora, inclusive, você não vai achar muitas. É muito mais fácil você se conectar com as pessoas, né? Vale deixar uma menção honrosa a um ouvinte constante deste podcast, que é o Camilo Coutinho, que está sempre ouvindo a gente, marcando... e é um cara que entende pra burro de YouTube. Então, eu já aprendi um tanto sobre thumb e headline com o Camilo, então vale a pena seguir o Camilo lá.
Inclusive, ele fez uma thumb pra mim, maravilhosa.
É verdade, Camilo fez uma thumb pro canal da Gabi, muito legal.
Sobre o WhatsApp.
Ele entende muito disso, então é um cara legal também pra poder seguir, poder falar pra poder ouvir sobre YouTube. Uma dica importante para vídeo de YouTube é o seguinte, você nunca fazer as pessoas perceberem que o vídeo está terminando. Porque quando você faz elas perceberem que o vídeo está terminando, elas saem do vídeo, derrubam sua audiência e você não retém a pessoa para o próximo vídeo, que é uma métrica importante para o YouTube. Portanto, esse vídeo acabou. Já para o podcast, isso não é tão relevante, as pessoas continuam até um pouquinho. Então é o seguinte, eu tô sentindo falta de ouvir de vocês os conteúdos que vocês querem que a gente fale aqui nesse podcast. Então vai lá no meu Instagram, no Instagram da Gabi, conta pra gente o que vocês querem ouvir aqui. Porque isso é um balizador importante pra gente poder saber. Por enquanto, por que a gente escolheu o YouTube hoje? Porque Instagram foi, de longe, o podcast mais ouvido, até hoje, dos que a gente gravou. Só que o segundo mais ouvido foi o primeiro, que a gente não fala de nada. Então eu preciso de saber o que vocês querem ouvir, pra gente poder saber pra que caminho a gente leva os conteúdos deste podcast.
É isso, gente. Beijo pra vocês. Não, muito ruim isso. Você vai colocar exatamente isso.
Vou com certeza absoluta.
Você é da puta.
É, quando você quiser, e vou colocar isso também. Quando você quiser, você pode começar a editar o podcast, que aí você vai poder fazer suas próprias graças.
Sabe o que, que eu percebi? Você corta algumas coisas importantes que eu falo. Não é importante não, mas você corta umas coisas e tipo, coloca só as asneiras.
É?
É, tipo.
Você achou isso?
Achei.
Denúncia! Tchau.
Beijo.
Esse podcast é gravado pelo casal Gabi Salles e Alexandre Abramo, editado por este que vos fala, Alexandre Abramo, que tentou de todas as maneiras hoje gravar esse podcast com dois microfones, mas eu não consegui. Fracassei de maneira absoluta. E aí a voz da Gabi ficou mais baixinha, porque a Gabi não fica perto do microfone. E aparentemente esse negócio de aprender a fazer podcast é aquele caminho sem volta. Já estou eu estudando como que eu faço para captar com os dois microfones ao mesmo tempo na próxima, sem ter softwares muito elaborados para poder fazer isso. E é tão maluco que eu continuo falando aqui e você tá escutando daí. O que, é que você tá fazendo aqui até agora? Não tem mais nada para falar, não. Tchau.